Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Esse turum que toca no começo é o Google tentando traduzir em texto as coisas que eu falo e sempre o resultado é muito engraçado. Então isso explica esse turum. E eu sempre pego essa tentativa do Google de transcrever a minha fala e coloco lá no próprio radinho de pilha.com. Primeiro porque às vezes é legal ter o texto ali, também pode ser bom em termos de SEO, mas também porque fica às vezes muito engraçado, um humor involuntário. Eu, na verdade, estou enrolando um pouco, porque hoje eu vou me aventurar um pouquinho e, bom, me acompanha nessa ousadia, porque eu quero sair um pouco da questão de tech, um pouco da questão de digital, um pouco da questão de inovação e entrar num território que eu também quero mostrar que não deixa de ser tech. Eu quero entrar no território ideológico. Não vou fazer aqui nenhuma, não é nada a ver com impeachment ou contra, tanto, né? A minha posição é clara. Mas a questão é a seguinte, hoje de manhã eu assino o New York Times e aí tinha um artigo chamado assim, A Morte do Liberalismo. Eu falei, uau, vamos ler essa história, né? Então, antes de comentar sobre o artigo, eu vou fazer aqui uma introdução, assim, sei lá, um preâmbulo, né? O que acontece? Vamos pensar no mundo Mac e PC, tá? No mundo Mac, os caras desenham o hardware e desenham um software, um sistema operacional que roda direitinho, feito sob medida para aquele hardware, para a parte física. Então, normalmente as máquinas funcionam bem, não tem surpresas, porque os caras fizeram um software, né, a parte toda de programação, né, que é casada, que é feita sob medida para o equipamento físico. Tá? Isso é um sonho, tudo funciona direitinho. No mundo Windows a coisa é diferente. Desde lá de trás, o Bill Gates falou, olha, eu quero que cada pessoa no mundo tenha um computador em cima da mesa. E aí como é que ele imaginou isso? Ele imaginou fazer como a Apple, né, fazer um hardware ideal com um software ideal? Ele falou, não, olha, eu vou fazer um software genérico, eu só quero saber do software genérico e cada um faz o hardware que bem entender. E aí essa livre competição entre os fabricantes de equipamento fez com que os custos baixassem e você pode escolher uma máquina topo de linha, uma mais vagabunda, uma Xing Ling, tanto faz, né? Mas é lógico que nesse mundo, embora isso tenha permitido uma super expansão, né, da computação pessoal, as coisas não funcionam tão redondas assim, porque às vezes o cara faz um hardware que não conversa tão bem assim com o software, pode dar pau, a placa de vídeo. Bom, quem tem PC aqui sabe como é que é. Você tem aí um toma lá da cá, né? Você tem um pouco mais de liberdade e abertura, mas você também tem pago o preço por isso. Por que que eu estou contando isso? Porque eu quero colocar, e essa você pode concordar ou não concordar, existem diversas culturas no mundo. Por culturas eu quero dizer maneiras de ver a vida, maneiras de dar valor às coisas, maneiras de enxergar o presente, passado, futuro, tal. E algumas dessas culturas a gente pode dar, inclusive, organizar com o nome de ideologias. Você pode ter uma ideologia liberalista, você pode ter uma ideologia socialista, totalitarista, ou seja o que for, né? Não é difícil a gente pensar que ideologias e culturas, na verdade, são softwares. Na verdade, é a maneira como, né, são programas que rodam num hardware, que o hardware é esse corpício, é o teu cérebro, são suas emoções, a sua capacidade emotiva, quer dizer. Então, estou tentando fazer aqui um paralelo entre o mundo da informática, em que você tem hardware, né, cada hardware é capaz de algumas coisas, né, e softwares que você pode instalar. Então, vamos tentar encarar ideologias como software, como sistemas operacionais. E aí, eu vou até, isso é muito interessante para mim mesmo, para eu refletir sobre a maneira como eu faço as coisas, inclusive o próprio radinho de pilha, até por que eu faço o radinho de pilha. Eu acho que aquilo que me move é uma ideologia que nasceu algumas centenas de anos, que você poderia chamar de iluminismo, que deu origem ao liberalismo. Que, o que está no cerne dessa ideologia, ou dessa filosofia, ou dessa, né, dessa maneira de ver? Que os indivíduos são livres, né, que os indivíduos são racionais, que eles podem escolher seu próprio destino, que o progresso espiritual e material é uma coisa desejável, que o conhecimento e a ciência e a racionalidade são importantes, a liberdade de iniciativa, a liberdade de expressão. Então, quer dizer, vem uma série de ideias. Porque pensa, o que você tinha antes? Você tinha o absolutismo monárquico, você tinha, em que as pessoas não tinham liberdade para absolutamente patavina, aí você tinha, sei lá, as coisas religiosas mais barra pesada também, de uma certa maneira cerceando a liberdade de todo mundo. Então surge, né, o iluminismo, essa história da crença na razão, na crença de você expandir seus horizontes de conhecimento, de você questionar a realidade. Eu confesso que talvez eu seja um iluminista até hoje, é por isso que acho que eu faço esse monte de coisa de graça, né, palestro, escrevo sem parar, tal, porque tem uma ânsia minha, né, de auxiliar, de compartilhar conhecimento e auxiliar, né, na construção de um conhecimento mais amplo, mais justo, tal. Mas, de novo, sempre partindo de um certo pressuposto, que é o indivíduo assim, assim, assado, racional, tal. Há outras ideologias por aí. Quando você pega, por exemplo, a ideologia socialista, todo esse papo de liberdade individual, isso é meio... Na verdade, assim, existe o homem do futuro, que é o homem comunista, que é um homem que a gente vai chegar lá, é um homem que está livre de várias ilusões que a gente tem no mundo liberal. Eu não vou... A questão do nacionalismo para o comunismo é besteira, né? Os caras acham que, né, internacional, nacionalismo é uma tolice. Eu não vou me aprofundar para também não fazer muito juízo de valor, mas você tem ali uma outra maneira de ver o mundo, mas que se baseia, isso que é o mais importante, porque eu acho que eu também errei nisso, se baseia numa certa pressuposição de como o nosso hardware, nós, seres humanos, funcionam. Então, agora vamos voltar para o artigo do New York Times. O artigo do New York Times falou, olha, é o seguinte, o liberalismo, aquele inspirado pelo iluminismo, Voltaire, Revolução Francesa, aquela coisa toda, talvez não tenha levado em conta que o bicho humano, o ser humano, o hardware por si só, não seja tão... não seja capaz de abrir mão de algumas coisas. O que ele está insinuando aqui é que o mundo sonhado pelo liberalismo e pelo iluminismo, quando ele funciona, ele acaba ficando uma coisa broxa e as pessoas continuam com fome, com sede de coisas que sejam gloriosas, que é tanto a questão de você se subjugar, o prazer, né, da submissão, tanto o prazer de você se submeter. E ele está colocando isso porque a gente está num contexto, convenhamos, em que no mundo inteiro algumas coisas que a gente achava que tinham sumido começam a voltar. Você tem o Putin na Rússia, que é praticamente um novo czar, que não está nem aí para a liberdade de imprensa, que está manipulando as informações descaradamente, que tem sonhos imperiais, que faz propaganda, e as pessoas estão adorando o Putin. Aí se vê nos Estados Unidos o Trump, que é uma versão americana do Putin, também conquistando e arrebatando multidões com um discurso que é assustador, é totalitário, é cheio de preconceito, é um supernacionalismo. Você fala, puxa, mas isso é um retrocesso? Será que a culpa é do Putin? Será que a culpa é do Trump? Aí você percebe que as pessoas têm ânsia disso. O artigo menciona também o próprio Estado Islâmico. Você tem jovens na França, na Holanda, na Alemanha, né, que tiveram uma educação normal, que viveram no Ocidente, viveram naquela sociedade liberal, né, que em princípio deveria ser bacana, e você percebe os caras com ânsia de algo maior, algo grandioso, né, algo pelo qual vale a pena morrer, né, morrer explodindo. Aí os caras abrem mão do mundo que está funcionando. Imagina, a gente vive aqui nesse caos, certo? Você fala, puxa, que legal seria viver na Alemanha. Não, aí o cara da Alemanha fala, não, isso daqui é muito brocha, eu quero glória, eu quero sangue, eu quero estuprar moças, eu não sei que diabo o cara quer, e vão para lá. E o Estado Islâmico vai lá usando as redes sociais. Então, O que esse artigo faz? O artigo está em inglês. É, de novo, lá vou eu né, com esse meu sonho iluminista de achar que todo mundo não fala inglês. Mas, cara, é só usar o Google Translate. Eu vou tentar dar o link para o site, para o artigo traduzido. Então, o artigo menciona, falou, olha, se lá atrás o fascismo, o nazismo e o próprio comunismo usaram as tecnologias de massa, que era o rádio na época, o cinema, né, para fazer propaganda, hoje você tem um novo casamento dessas doutrinas mais totalitárias, seja a esquerda ou seja a direita, usando agora as novas mídias sociais, né, e dando um nó nessa questão do que é informação e do que é desinformação. Mas o que mais me talvez intriga, voltando para a questão de software e hardware, é que talvez quando a gente, eu estou agora falando por mim mesmo, tem esse sonho iluminista de imaginar que cada indivíduo quer ser livre, quer ser autônomo, quer ser racional, quer viver num mundo em que a diferença é permitida, quer viver num mundo onde você consegue negociar as coisas sem ter que cortar a cabeça de ninguém, onde o império da lei funciona, onde as instituições funcionam. Talvez esse sonho seja um software, seja uma ideologia que não leve em conta como o nosso hardware funciona. Talvez ele não atenda algumas fomes, alguns anseios que a gente tem. Então vou contar uma história bastante prosaica. Hoje de manhã minha mulher me conta que ela ficou um pouco horrorizada, que ela, um amigo, um colega, voltou contando que ele tinha participado de um desses eventos motivacionais. Quando ela começou a contar em detalhes como era o evento, eu falei, cara, mas isso é o fim da picada, porque isso parece que o cara entrou no serviço militar, os caras estão fazendo uma lavagem cerebral, estão obrigando os caras a fazer coisas completamente sem pé nem cabeça. Quem já foi num evento corporativo que sabe como é que é, né? Obriga os caras a fazer um negócio de louco. E aí, no fim, as pessoas se emocionam, adoram, acham que foi uma experiência transformadora. Aí eu falei, cara, acho que errado estou eu, né? Errado estou eu de imaginar que, né, que isso tudo não é desejável. Na verdade, aparentemente é desejável. Aparentemente as pessoas vão sempre sentir falta de algumas emoções e de alguns anseios que parecem estar muito, muito fundos no nosso, na nossa capacidade afetiva, nas nossas fomes. Aparentemente, o sonho racional, liberal, né, de autonomia, de liberdade, de convivência, de múltiplas... Isso parece ser não levar em conta essas forças que existem dentro de cada um de nós. E a hora que você dá corda para o nacionalismo, é só ver, por exemplo, a campanha recente agora da esquerda, de apelar para nós versus eles, a elite branca, eles nos odeiam, né, Casa Grande e Senzala. A hora que você apela para essas dicotomias, para esse maniqueísmo, a hora que você apela para aquelas bandeiras que o cara vai levantar, ele quer morrer por aquilo e tal, funciona de uma maneira tão desconcertante que fica inclusive difícil para você se contrapor com uma postura mais liberal, mais tranquila e tal. Aí vão dizer que tucano é isso, ou que a social-democracia é muito broxa. Cara, então eu estou compartilhando com vocês aqui um momento muito importante da minha formação aqui, da minha postura, que é até que ponto a gente, as ideologias disponíveis, né, atendem ao nosso hardware e exploram fraquezas ou não do nosso hardware. E puxa vida, será que aquele sonho liberal, aquele sonho iluminista, será que ele vai ser atropelado, né, pelas ideologias que exploram as partes um pouco mais, aí eu vou fazer um julgamento de valor, né, primitivas, mas que são super potentes da nossa natureza? Então, só para encerrar, eu volto e meia falo com desenvolvedores, com empreendedores e tal, eu falo, olha, vocês estão criando coisas que em princípio são para melhorar. A questão é, como é que vocês sabem o que é melhor? Que critério que vocês têm? Vocês estão se baseando em que visão do ser humano? que o ser humano é um indivíduo autônomo, ou que o ser humano vai ter que viver sempre em grupos, ou em clãs, ou um versus os outros, ou que... Você tem que ter uma visão clara. Então, não tem uma resposta única para isso. As ideologias que pregam uma resposta única são mais ou menos como o mundo Apple, né, em que você imagina que você vai ter um controle total do hardware, um controle total do software, e aí as coisas funcionam, mas isso é como a esquerda costuma pensar, até como o nazismo costuma pensar, que são as doutrinas totalitárias. Então, aparentemente, o sonho dessa sociedade plural, né, em que as pessoas têm liberdade, é meio broxa. Isso dá o que pensar, não dá? Bom, então eu juro que amanhã volto a falar de tecnologias um pouco menos polêmicas. Meus caros, obrigado pela paciência. É René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.